fórum.
Bom dia a todos. Vereador Mauro Severiano, vereador Lelis Alvarenga, vereador Lisiejo José Borges, vereadora Vilma, vereador Domingos Paula, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Fernando Paiva, vereador Leandro Ribeiro. Quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, declaro, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Mauro José Severiano que faça leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueça de nenhum de seus favores, pois ele te perdoa toda culpa, cura toda a sua enfermidade. Da sepultura, ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda internamente o seu rancor. Não nos trata como exige nossas faltas, nem nos punes em proporção às nossas culpas. Quanto aos céus, por sobre a terra se eleva, tanto é grande o seu amor aos que teme, quanto dista nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. Salmo 102. Palavra do Senhor.
Solicito ao senhor secretário faça a leitura da síntese da ata anterior, bem como projetos, requerimentos e correspondências.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da ata da 14ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 14 dias do mês de março de 2017, às 9:30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis. Sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos também projetos e correspondências encaminhadas às comissões e também requerimentos encaminhados à diretoria legislativa. Não houve inscritos para o uso da palavra. No grande expediente, o senhor presidente convidou o deputado federal Rubens Ottoni para usar a palavra. Logo após, foram apresentados questionamentos dos vereadores presentes e respondidos também pelo deputado. O senhor presidente determinou a suspensão da sessão para a despedida do deputado federal. Ao reiniciar-se a sessão, usou-se a palavra o vereador Pedro Mariano. Na ordem do dia, houve votação de projetos e de requerimentos. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando outra para dia 15 de março, em horário regimental. Leitura de correspondências. Emater, Goiás. Encaminha para conhecimento prestação de contas referentes ao convênio 57/2016, ao repasse realizado pela Prefeitura Municipal. Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Anápolis, o ISA, encaminha para conhecimento prestação de contas referente às contas da gestão do mês de dezembro de 2016. Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, encaminha informação sobre construção de pontos de ônibus na linha que serve o Residencial Leblon. Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, encaminha informação sobre serviços de limpeza em áreas públicas, dando resposta aos requerimentos da vereadora professora Geli Sanches. Também encaminha informação sobre serviços de limpeza e roçagem na Escola Municipal Pedro Nunes Moreira, no bairro Paulo Centro, segunda etapa, e em áreas públicas. Resposta também a requerimento encaminhado pela vereadora Geli Sanches. Também encaminha informação sobre manutenção do gramado do campo no residencial Pedro Ludovico, Vila Santa Maria de Nazaré, também dando resposta a requerimentos enviados pelo vereador Leandro Ribeiro. Encaminha informação sobre o serviço de limpeza e roçagem em áreas públicas no residencial Valência, também dando resposta a requerimentos enviados pelo vereador Valdete Fernandes. Também encaminha informação sobre o serviço de limpeza e roçagem em áreas públicas no bairro Jardim dos Palmares, também dando resposta a requerimento enviado pelo pastor Elias. E por fim, encaminha informação sobre o serviço de revitalização das praças, dando resposta a requerimento enviado pelo vereador Lisier José Borges. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Teles Júnior, que requer, junto à CMTT, redutor de velocidade na rua Elza Zago, residencial Alphaville. Requerimento do vereador Teles Júnior, que requer a Secretaria de Obras e Desenvolvimento tapa-buraco em toda extensão da rua Elisa Zago, também residencial Alphaville. Requerimento do vereador Teles Júnior, que requer a Secretaria de Obras e Serviços de Troca de Manutenção de Iluminação na rua também Elza, no setor Alphaville. Também Teles Júnior requer a CMTT implantação de placas de sinalização também no setor Alphaville. Também requer que seja recuperado parte do asfalto destruído por uma erosão também no setor Alphaville. E por fim, ele requer, junto à Secretaria de Obras, Serviço de Manutenção na Rua 2 do bairro Morumbi. E também requer a Secretaria também Serviço de Tapa-Buraco em toda extensão da Rua Humberto Rosa com a Avenida Ipiranga no Jardim Santa Cecília. Agora, requerimentos do vereador Pastor Elias. Requer contenção da erosão na Avenida Fernando Costa no bairro Jaiara. Vereador Pastor Elias requer instalação de quebra-molas na Avenida A, quadra 8, bairro Cidade Jardim, em frente à CPE. Também serviço de roçagem na rua 1, quadra 4, Vila Santa Maria, próximo ao antigo Panorama. Também do requerimento do vereador Pastor Elias, serviço de tapa-buraco na rua Dr. José Silva, residencial Veneza. Requerimentos do vereador Deusmar Japão. Serviço de tapa-buraco em toda extensão da rua Dr. José Machado, residencial Veneza. Serviço de tapa-buraco na rua 6, quadra 8, lote 10, no bairro Jardim Petrópolis. Também serviço de roçagem e limpeza às margens do córrego Catingueiro na Avenida Goiás, bairro Vila Brasil. Também do vereador Deusmar Japão, serviço de roçagem do lote na Avenida Goiás, no bairro Calista Abraão. Também serviço de roçagem na Avenida Goiás, quadra 18, lote 19, também na Vila Brasil. E por fim, do vereador Deusmar Japão, requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na Avenida Goiás, também no bairro Vila Brasil. Passo a palavra ao secretário Fernando para a leitura de mais requerimentos.
Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, junto à Secretaria de Obras, solicitação de limpeza na Avenida Pedro Ludovico, quadra 2, lote 22, residencial Pedro Ludovico. Requerimento do vereador Luzimar Silva, junto ao encaminhamento de ofício à Urban, reduzir a distância do ponto de ônibus entre a Avenida Pedro Ludovico e a BR-153. Requerimento do vereador Luiz Lacerda, encaminha ofício, né?
Requerimento do vereador Luiz Lacerda, que requer uma comissão especial para tratar da transferência de presos da penitenciária Odenir Guimarães de Aparecida de Goiânia para a cidade de Anápolis. Continua com a palavra o vereador Fernando.
Obrigado. Requerimento do vereador João César, junto à Secretaria Municipal de Obras, a efetivação dos serviços de lombofaixa lombada na Avenida Ferroviária, quadra 23, lote 39, setor sul, primeira etapa. Requerimento do vereador Valdete Fernando, junto à Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buraco na rua 1 até a rua 12, no setor industrial Munir Calixto. Requerimento do vereador Lisier José Borges, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, construção de uma lombada quebra-molas na Avenida Pedro Ludovico, em frente à loja Constato, no bairro Parque das Nações. Devolvo a palavra, senhor.
Leitura de projeto de lei ordinária 44 de 2017 da mesa diretora. Concede revisão geral anual na remuneração dos serviços públicos da Câmara Municipal de Anápolis e nos subsídios de agentes públicos do município de Anápolis e determina outras providências. Com a palavra, senhor presidente.
Obrigado, secretários. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Mauro José Severiano para usar a palavra.
Senhor presidente, nobres pares. Senhor presidente, o tema que eu vou levantar novamente aqui é sobre os presos, né? Desde o dia 24 nós estamos usando essa tribuna para falar desse tema, né? E não é eu que estou dizendo, é as redes sociais, a mídia. Ontem, né, conseguiram travar uma pequena rebelião nesse novo presídio que não foi inaugurado ainda, que já a lotação esgotada, foi feito aí por uma capacidade de 360 pessoas, e lá existe quase 600, e que não foi inaugurado. É bom que se diz isso aqui, né? E, senhor presidente, nem os presos estão querendo essa pequena rebelião que começou ali, vereador Domingos, estão fazendo rebelião porque eles não querem ficar aqui na cidade de Anápolis. Só o senhor governador e o secretário de segurança pública que quer que os presos fiquem aqui. Isso que é o mais engraçado. É que se deixasse fazer o preso, hoje em dia, quer comer filé mignon, estrogonofe, vatapá com dobradinho, acarajé, coisa cinco estrelas. Isso vocês não vão ter. Mas o mais que me deixa chateado é esse meliante aqui, e o governador sabe que eles não querem ficar. Eles vêm aqui empurrado, garganta abaixo, para a nossa cidade. E nós não podemos ficar aqui de boca fechada, né, sem falar nisso aí. Olha, leva esse povo pra Papuda, tem prazer demais pra esse povo, lá que é a capital federal, lá que é o centro, né, dos malandros, vamos dizer assim, é lá que é o lugar deles, né, com aquelas bandas, não todas, que aquelas bandas podre do Congresso Nacional, põe ele, onde está o José Dirceu lá, e tanto o Palocci, põe esse povo pra lá, ué. Por que que tem que ser aqui? É lógico que é outro nível, uns é preso federal e outro estadual. Mas é lá, Papuda, cabe todo mundo ali. Não vem deixar aqui na cidade de Anápolis, não, gente. Para com isso. Então é duro a gente aceitar isso aqui. Quando eu falo que a voz do vereador não passa ali do Código das Antas, mas através da mídia, né, minha voz chega lá até no... Né, é, do presídio eles estão me ouvindo, né? E não malasse que não pega celular, entende? Parece até que o vereador já esteve lá, né? Presidente, mas o tom não é de brincadeira, o tom é sério, estou falando sério. Não, ali quando você vai para Corumbá, naquele alto ali, já não pega mesmo por causa da torre. Mas esse povo tem que sair da minha cidade, tem que sair hoje, não deveria nem estar aqui. E nós estamos discutindo um sistema presidiário a nível de Brasil. Mas por outro lado, falando em política no coletivo, ora, o mais duro é o senhor Lula ontem, depois minha dele, vi na mídia, falou que nem conhece Severo. Não tem ligação com Severo. Gente, que é cara de pau mesmo, né? É cara de pau mesmo. A gente ouviu isso no ex-presidente, né? Que ele saiu do poder quase 90% naquele tempo, né? Agora, não sei. Acabou que vim falar, disse que o relacionamento com ele, com o Severo, é zero, nem conhecia. Mas vem cá, quem nomeia um caboclo? O maior estatal da América do Sul é a Petrobras. É aquele um cargo nomeado pelo governo federal. Não é governo municipal e nem estadual, não. Ele que nomeou. Quando a senhora Dilma era ministra da Energia, depois veio a Dilma e deixaram o homem no cargo. E ele falou ontem no depoimento, falou, não, meu relacionamento com o Severo, não tinha relacionamento, nunca fiz reunião com ele, não. Ele tem que procurar o seu decídio. Agora eu procuro. Quem era o líder do governo Dilma lá no Congresso? É o seu decídio. É a mesma coisa de falar para o Jax, que ele é líder do governo do prefeito municipal, e o Jax falar que não sabe o que está acontecendo aqui na prefeitura. Aquele presidente, eu acho que ele está pampa ou pensa que a gente é pampa. Que quando é do lado dos outros, ele detona, ele dispara, né? Mas quando é o mesmo, ele não sabe, ele é bobo, ele está doido, eu não sei de nada, eu sou surdo, cego e mudo. Então não dá para conviver com esse pessoal, não. Tem que fazer um limpa. Ontem chegou lá no Supremo uma enxurrada de denúncias. Mas eu queria que fosse, não fosse tão lento, não. Quem vê quem é quem, gente? Nós não podemos ficar aqui um país. Lá na Coreia, deu impeachment na presidente, em 20 dias saiu. Aqui demorou mais de um ano. Ela está correspondendo processo lá, não sei se está presa. Aqui no Brasil tudo demoroso, né? Então, deixa a gente assim, cabisbaixa, assim, e a gente tem que falar. Não é ficar surdo, não. Ponceiro no ouvido, não. Então, é complicado, viu? Fazer política. Eu faço política porque eu gosto. Eu já falei aqui que eu sou animal político. Eu gosto da vida pública. Eu gosto da política. Mas que é uma política honesta. Mas o SUS você tem que falar em público também. Os malandros do poder. Esse povo tem que sair, essa carniça, essa banda podre que está na política do Uiapoca Chuí. Tem que falar. Os malandros têm que sair. Só isso.
Obrigado, Maurão. Na sequência, convido o vereador Lélio Varenga.
Vai ter que arrumar uma segurança, Maurão. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres vereadoras, nobres vereadores. Bom dia a toda a imprensa aqui, falada, escrita, televisionada. Bom dia, pessoal da internet. Senhor presidente, o que me traz aqui nesta manhã? Dois assuntos. Primeiramente, reforçar mais uma vez o que o meu antecessor falou, o nobre vereador Mauro Severiano, a respeito do presídio. E ontem mesmo eu cantava a pedra aqui, qualquer hora estoura uma rebelião. Esperamos, peçamos a Deus que não aconteça aqui na nossa cidade. Mas já estou sabendo que estão danificando o nosso presídio aqui. Quer dizer, é muito triste a gente poder constatar essa realidade, que nem era para ser para nós esse problema aí. É um problema dos outros, a gente está absorvendo esse problema aqui. E quando chegar a hora da gente resolver o nosso problema, não tem como resolver, porque aquilo que foi construído para a gente resolver está sendo usado com outra finalidade. Estamos com a cadeia municipal superlotada, como mencionou ontem o vereador Gomide, o nosso presídio sucateado e a gente emprestando o nosso presídio, que era a nossa solução para esse povo, infelizmente. Hoje, e outro assunto, hoje é um dia muito importante. Hoje é um dia que o Brasil está de mãos dadas. O Brasil hoje está vestindo a camisa verde e amarelo em defesa dessa nação. Em defesa desses saqueadores, dessas pessoas que usam do poder para usufruir de todos os tipos. Ô Maurão, o pessoal está chegando aí, hein? Usufruir de todas as formas para saquear o nosso país e saquear os nossos trabalhadores. Hoje, o Brasil, de norte a sul, leste a oeste, está tendo essa manifestação. Eu também, eu até queria estar presente na rua nesse momento, não queria estar aqui. Estou aqui porque é meu dever de legislador dessa casa, estar aqui presente, respondendo às minhas responsabilidades. Mas a vontade que eu tinha, na verdade, é de estar junto na rua de mãos dadas com o povo brasileiro, com o povo trabalhador, povo que sofre. Homem gentil, o que queres fazer de tu ô mãe gentil, estão te transformando numa madrastra malvada. Estão querendo fazer de ti, vós que acolheis todos os brasileiros, que vira as costas para os trabalhadores. Ó pátria amada, tu és Brasil. Me dói o meu coração de ver essas pessoas que foram eleitas pelo povo virar as costas para o povo e querer, de todas as formas, fazer com que o povo sofra, se escravize. Porque é uma escravidão, na verdade. O aumento da pobreza, com certeza, será muito grande. As pessoas não estão parando para pensar como serão essas pessoas de 60 anos até o final da sua aposentadoria, até completar os 49 anos de contribuição. Onde vão acolher todos esses trabalhadores? Nós já estamos com um índice muito grande de desempregados no nosso país. E ainda vem a forma que estão querendo colocar, uma forma indigna, uma forma irresponsável, uma forma cruel de fazer essa PEC, essa reforma da Previdência. Sou contra. Até ontem eu pensava que podia fazer algumas emendas. Hoje eu sou contra totalmente essa PEC. Emenda não resolve, Comide. É muito pouco para fazer essa emenda. Emenda não vai sanar, não vai resolver esse problema. Tem que se arquivar essa PEC imediatamente. O povo brasileiro tem que ir à rua cobrar e a luta. E depois a gente faça, realmente vai fazer uma reforma que se faça uma reforma coerente. Uma reforma não o trabalhador seja penalizado. Aonde possa ser realmente um equilíbrio entre ativo e passivo. Mas não dessa forma. Deixo aqui a minha indignação mais uma vez quanto a esse processo. Peço a Deus que realmente isso realmente não passe. Estão aproveitando esse momento também para desviar. Hoje, ontem à noite, o pessoal está essa expectativa da lista do Janot. Que realmente quem tem a culpa que pague. 100% seja do PSDB, seja do PT, seja do PMDB. Robô tem que ir para cadeia mesmo. Caixa 2 é crime. Caixa 2 não pode ser legalizado, não. É crime. Agradeço, senhor presidente. Devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente. Convido o vereador Luiz Lacerda para o uso da palavra.
Obrigado, presidente. Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa que nos acompanha aqui, populares. Bom dia a todos. Presidente, estamos, na realidade, íamos usar a tribuna aqui ontem, mas passamos batido. Mas o assunto que nós... Primeiro, dizer ao nobre colega, meu amigo, vereador Mauro. Vereador, quando o senhor vir falar agora aqui a respeito das corrupções lá da Lava Jato... O senhor não precisa buscar os exemplos agora em outros partidos, não. Dentro do seu partido está robusto de exemplos agora. Inclusive ontem, o senhor viu lá, de alguns nomes que vazaram lá, mais da metade foram dos peixes grandes lá do seu partido. Só que vamos ver lá no enquanto... Né? Lá vamos ver. O problema é que quando é de outros partidos tem ficado só na denúncia, só na conversa. Né? Enquanto nós tivermos lá no Supremo glorioso ministro Gilmar Mendes... dificilmente alguma coisa do seu partido vai para frente. Mas, senhor presidente, apenas para esclarecer aqui para os nobres pares, a nossa iniciativa de ontem de criar essa comissão especial aqui da Câmara. É porque esse é um assunto, se a gente não tiver atento, esse assunto da transferência desses presos para cá, vai cair no esquecimento. E o Estado está justamente apostando nisso, que daqui a pouco... nós não vamos ter mais sessão aqui na Câmara, que não vai falar mais do assunto, e esse assunto vai cair no esquecimento. Então, quando a nossa intenção de criar essa comissão especial, que está prevista aí no regimento, ela é uma comissão especial apenas para tratar desse assunto aí, enquanto durar o assunto, para não deixar que caia. Porque a comissão especial, ela tem condição de estar no dia a dia buscando as informações. Não é que ela vai lá resolver o problema da transferência dos presos. Isso, nós vamos... Inclusive, ela não vai atrapalhar aquela sugestão do nobre colega vereador Antônio Gomide de se criar o comitê de gerenciamento aí dessa crise. Ao contrário, ela vai auxiliar para cobrar, inclusive, a instalação desse comitê. Então, a nossa intenção de criar essa comissão aqui é para a gente estar acompanhando de perto os acontecimentos em relação a essa transferência dos presos para cá. A gente está ligado nas notícias, está ligado o que, que o secretário está falando, está provocando ali o secretário, provocando aqui o judiciário para ver, para a gente ver o que, que é que está sendo feito. Então, na realidade, essa que é a intenção da criação dessa comissão. Porque aqui na Câmara nós não temos sessões aqui durante todo o mês. Essa comissão ela pode se reunir aí toda semana para estar buscando as informações, para estar vendo o que, que esse pessoal está fazendo para poder transferir, levar esses presos de volta para cá. Porque o coronel Vitor da Graus que teve aqui, vocês viram, ele está preocupado com o governador. Tanto é que ele falou aqui, coitado do nosso governador, né? Foi isso que ele está preocupado lá com a situação do governador em relação a esse assunto. Coitado da nossa população. Nós temos que estar aqui preocupado com a nossa população. Muita gente falou, não, mas é, temos que estar preocupado com o próximo, que... Esses presos também são nossos irmãos, é o próximo que nós temos que dedicar aí também a humanidade ao próximo. No caso aqui, nossos irmãos e o próximo aqui, não são os presos não. O próximo nosso aqui, nossos irmãos, são a nossa população, os moradores aqui de Anápolis, que nós temos que estar preocupados como próximo, como nossos irmãos. No caso aqui, não são os presos que nós temos que estar preocupados não. Então, e se a gente, né... É, então, direitos humanos, se quiser lá preocupar com os presos e tal, né? Agora, nós não, o próximo nosso aqui é a nossa população. Nós temos que deixar isso bem claro. E a intenção da criação dessa comissão é para estar buscando isso, para ela estar discutindo, trazendo as informações para os demais pares, ver o que que está acontecendo em relação à transferência desse preso. Porque, volto a dizer, eles estão apostando no esquecimento aqui da cidade de Anápolis, e no esquecimento principalmente aqui da Câmara, falando, ah, esse pessoal vai passar esse momento de euforia, isso que eles estão pensando, né? Daqui a pouco passa essa euforia aí dos vereadores e tal, e vai ficando por aqui. Então não podemos deixar que isso aconteça. É por isso que, volto a dizer aqui, a nossa intenção quando sugerimos aí a criação dessa comissão é para isso. Para acompanhar diariamente, para estar sempre lembrando, cutucando na imprensa, cutucando lá nas autoridades do Estado, para a gente, inclusive, nisso, contribuindo para formar esse comitê de gerenciamento dessa crise aí, porque senão não vai acontecer.
Luiz Lacerda, só uma parte aí.
Pois não, vereador.
Esse comitê seria direcionado só aos vereadores ou mais gente fora da sociedade, Ana Paulina, outro pessoal?
Não, vereador, a nossa comissão, só esclarecendo, a nossa comissão aqui da Câmara é uma comissão especial de vereadores, que o regimento é claro, as comissões elas têm aquela processante, tem a especial para tratar de assunto específico, então essa é uma comissão especial para tratar apenas desse assunto, ela não tem o poder de estar investigando nada, é uma comissão especial para acompanhar esse problema aí dos presos aqui na cidade de Anápolis. Aquele comitê de gerenciamento de crises que foi falado aqui, iniciativa do nosso nobre vereador Antônio Gomide, esse é que nós achamos realmente que vai resolver o problema. Mas nós temos que estar provocando para que esse comitê seja criado, e porque senão vai ficar, um fala uma coisa daqui, outro dali, e vai deixar esse assunto para lá. Mas nós acreditamos que o que vai realmente resolver o problema é a criação desse comitê com as autoridades do Estado, do Judiciário, do Ministério Público, da Câmara Municipal. Essa comissão que nós estamos formando aqui de vereadores é para estar acompanhando isso também, inclusive cobrando a formação desse comitê de gerenciamento dessa crise.
Nós acreditamos fechar aqui,
que esse comitê é que realmente vai resolver esse problema.
Deixa eu concluir aqui. É porque aqui já tem uma comissão de direito humano que tem autonomia para estar acompanhando isso, Luiz Lacerda. Pelo senhor tem acompanhado aqui, quando eu presidi a comissão de direito humano, nós visitamos a cadeia, não foi uma vez, não, duas vezes. Comissão de direito humano é para isso. É, uma dos pontos altos dela é isso, é ver isso. É o problema lá, então para que criar mais comissão que tem a Comissão de Direito Humano? Eu acho que é a Comissão de Direito Humano, me respeito todo o que é o presidente, todos os membros da comissão, começar a desenvolver esse trabalho aqui na Câmara Municipal. Eu acho,
vereador,
que tem que criar comitê, mas sem a Comissão de Direito Humano, Luiz Lacerda.
Eu respeito o parecer, o comentário de Vossa Excelência, nós entramos aí com a sugestão do requerimento para a criação da comissão especial. A Comissão de Direitos Humanos não perde a função dela. A Comissão de Direitos Humanos, ela atua sobre vários assuntos pertinentes a essa comissão,
parte, vereador,
que inclusive já está sendo feito um trabalho aí pela vereadora Vilma Rodrigues, que é presidente dessa comissão, que representa essa comissão. Mas essa comissão especial que nós estamos criando pelos vereadores é para tratar especificamente, ficar focado 24 horas nesse assunto do presídio. Essa que é a nossa intenção. Claro que a Comissão de Direitos Humanos tem um papel importante aí, vai continuar fazendo o seu trabalho, não só em relação a esse assunto, mas sobre diversos outros assuntos que nós temos, mas essa é para ficar focada, ficar ligada ali no que está falando o secretário, o que está falando o governador, o que está falando o judiciário. Então, essa é especificamente para ficar ligada nesse assunto do presídio. Vereadora Vilma, por favor.
Eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, apoio integralmente essa ideia de ser criada essa comissão, porque não é, essa comissão não é uma comissão permanente. Essa comissão para resolver um problema de urgência e emergência.
Inclusive com prazo determinado já.
Exatamente.
De
então tem todo o apoio da comissão para que seja criada. E em nome da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal de Anápolis, solicitamos um agendamento com o diretor do Departamento Penitenciário Nacional para que venhamos encontrar uma solução concreta e real para o problema que estamos enfrentando. Nós solicitamos, assim que houve essa transferência de presos para cá, nós solicitamos através do juiz de assistência penal essa audiência lá em Brasília, porque lá ele pode realmente decidir. Com uma assinatura só ele resolve lá, em definitivo. Então, já está agendada. Inclusive, eu gostaria que essa comissão proposta pelos senhores fosse efetivada em tempo hábil para que vocês nos acompanhassem juntamente para essa visita lá em Brasília para o diretor nacional das penitenciárias.
Agradeço a intervenção da nobre vereadora Vilma Rodrigues. E é isso, vereador. Então, essa comissão, na realidade, ela é mais um instrumento, mais um mecanismo que nós estamos sugerindo aqui na Câmara Municipal para estar acompanhando esse problema, que é um problema sério. Porque, por enquanto, os presos estão lá, presos só reclamando, né? Alguns não querem comer, outros reclamando da comida. Por enquanto, o problema que nós estamos tendo aqui, presidente, em relação a esses presos, são esses problemas aí. Mas se daqui a pouco começar aqui aquelas rebeliões que aconteceram lá no norte do estado, as rebeliões que estão acontecendo já em Aparecida de Goiânia. Então, a nossa preocupação com isso não é nem pro que está acontecendo agora, não. Porque agora está... Nós estamos com um problema aí do tamanho de um ano, mas pelo menos numa situação mais ou menos confortável. E amanhã? O que é que vai acontecer se esses presos continuar aqui? Qual que é o futuro aqui da nossa cidade em relação à segurança com a permanência desses presos aqui? O que é que vai acontecer depois? Eles vão continuar aí só reclamando da comida? Não, eles vão começar a quebrar, fazer baderna, matar uns aos outros lá dentro do presídio. Vão fugir dali, ameaçando a nossa população. Então, a nossa preocupação é com o que vai acontecer para frente. E nós temos que estar ligado, é um assunto sério, e a Câmara tem que fazer, tem que ter o peso político, que isso aí vai ter que ter um peso político muito grande para ser resolvido. E o peso político vem daqui, da Câmara Municipal. Então, nós temos que realmente estar ligado, e a sugestão aí da criação dessa comissão, vereadora Vilma, é justamente para isso, para auxiliar a Comissão de Direitos Humanos, que já está fazendo o seu trabalho, mas inclusive para desafogar a Comissão de Direitos Humanos, que tem outros afazeres. E essa vai ficar ligada especificamente nesse problema dos presos aqui na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente.
Devolvo. Obrigado, Lacerda. Quero que justificar a ausência de alguns vereadores, a vereadora Eliner Rosa, o pastor Elias, certamente outros estão acompanhando a audiência pública, representando a Câmara Municipal de Anápolis, que trata do passe livre aqui no Teatro Municipal. Eles me falaram comigo nessa manhã, justificando o atraso da sessão e decorrência desse evento, que estão lá nos representando, que é uma demanda importante, uma pauta importante também, a questão do passe livre estudantil. Até com a discussão da sessão de ontem, nós já solicitamos ao secretário da Segurança Pública, o Balestrelli, uma audiência, será na semana que vem, de acordo com as disponibilidades da secretaria, certamente comunico exatamente o dia e o horário, ainda se possível na sessão de hoje. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, senhora presidente, novos vereadores, vereadoras, imprensa aqui presente, senhoras e senhores que nos acompanham nessa sessão. Eu acho importante essa iniciativa do presidente em tentar marcar uma audiência com o novo secretário de Segurança Pública em Goiás. Acho que é extremamente importante. Agora, presidente, eu acho que, para que realmente surta efeito, nós precisamos publicar isso. Nós precisamos dar ciência a isso à imprensa, se foi um ofício, passar isso para o popular, dizer, olha, a Câmara Municipal está esperando a resposta do secretário para a audiência e a Câmara, o presidente, a mesa diretora de Anápolis está querendo uma resposta urgente em relação à transferência dos presos e a Câmara pediu uma audiência. Porque à medida que notifica isso, à medida que sai e isso é público, isso tem uma força muito maior do que apenas o ofício que foi encaminhado. Então é importante apenas um alerta, porque eu acho que a ideia, a iniciativa é muito boa e ela pode nos ajudar a buscar uma solução para a nossa cidade em relação a esse descaso do governo do Estado em relação à transferência dos presos. Mas boa iniciativa. Eu quero fazer uso desse grande expediente para que a gente possa repercutir hoje esse ato, que é um ato em nível nacional, que é contra a PEC 287. E aqui nós temos algumas manifestações em Anápolis. Tínhamos agora, nesse momento, ali na Praça do Ancião, mais de 1.500 pessoas, entre servidores, a opinião pública, comerciantes, estudantes. Tivemos aqui vários vereadores lá presentes. E é importante que essa manifestação que acontece hoje em todo o Brasil, e Anápolis não é diferente, ela possa estar registrada nessa casa. Registrada pelo descontentamento em ver uma tomada de decisão de um governo federal, hoje coordenada pelo seu Temer e pelo PSDB, que toma uma decisão em favor de uma reforma da Previdência no momento crítico, no momento onde as pessoas, onde o trabalhador está desassistido, onde nós temos uma grande crise em relação ao emprego e uma grande crise econômica mundial que reflete também em nível federal. E nesse momento, são poucas as pessoas que defendem essa posição do governo Temer em poder defender que um Congresso possa aprovar uma reforma da Previdência. Uma reforma da Previdência que vem contra o trabalhador. Uma reforma da Previdência que vem aumentar o tempo de contribuição do trabalhador, passando para 49 anos de contribuição do trabalhador para que possa conseguir a sua aposentadoria. Um momento onde essa PEC 283, que é relação à reforma da Previdência, ela coloca a idade mínima de aposentadoria de 65 anos. Homens e mulheres. Onde ele inclui, nessa idade de 65 anos, até o trabalhador rural. Então todos nós, em sã consciência, sabemos que essa reforma da Previdência vem em descompasso aquilo que o povo trabalhador, o que a sociedade pensa. Mas é importante que a gente possa debruçar e possa, nesse momento, nesse grande expediente, poder aprofundar um pouco mais o porquê que essa PEC 283 e quem são as pessoas que realmente estão a favor, nesse momento, da aprovação dessa reforma da Previdência. É importante ressaltar que a Previdência, todos nós que temos um pouco de aprofundamento na questão técnica sobre a Previdência do Brasil, e no artigo 195 da Constituição Federal, sabe que a Previdência faz parte de um contexto maior. A Previdência não está sozinha, por isso ela não é deficitária. No artigo 95 da Constituição Federal, a Previdência faz parte do capítulo da Seguridade Social. E o que é Seguridade Social? É a Previdência, é a saúde e é a assistência social. E nesse sentido, essas contribuições, todas essas contribuições do trabalhador, de empresário, de empresas, todas essas contribuições, elas são superavitárias nesse momento e não faz com que em nenhum momento tenha risco em relação àquilo que precisa tirar do trabalhador. Mas o fundo, qual é o pano de fundo para que alguns deputados, alguns senadores, alguns partidos políticos estão dispostos a bancar essa reforma da Previdência nesse momento? É exatamente para pagar uma conta. Para pagar uma conta que foi a conta do golpe. Golpe contra a presidente Dilma, golpe contra o povo brasileiro, para que pudesse retirar a presidente e pudesse colocar numa conspiração, conspiração parlamentar, uma conspiração jurídica, uma conspiração midiática, onde as pessoas diziam, tirando a presidente Dilma, o Brasil vai melhorar, vai voltar o emprego, os empresários vão investir, nós vamos começar a melhorar o país. Passado 10 meses, o que acontece nesse momento? Quem está pagando a conta é o povo trabalhador. São os mesmos que bateram a panela, são os mesmos que saíram de camisa verde e amarela, são os mesmos agora que estão agora na rua para dizer não à reforma da Previdência. Por quê? Porque a reforma da Previdência vem em desencontro àquilo que a sociedade precisa. Mas por que que o presidente Temer insiste em colocar a reforma da Previdência na pauta? Porque essa era a conta que ele precisa pagar aos empresários que devem sim a Previdência. Foram eles que fizeram o financiamento e puderam fazer com que aquele golpe acontecesse. A conspiração que existiu foi uma conspiração para que a reforma da Previdência, que hoje os maiores devedores da Previdência são esses grandes empresários, são essas grandes empresas, não é o trabalhador. O do trabalhador, ele é consignado. O do trabalhador é tirado na fonte. Ele querendo ou não querendo, quando ele tem sua carteira assinada, ali já é descontado na Previdência. O do empresário, não. O do grande empresário, da grande empresa, esse sim deve bilhões de reais. E esses bilhões estão fazendo falta, sim, agora, em termos de aposentadoria. E o presidente Temer e o PSDB insistem em fazer uma reforma da Previdência que vem contra o teor daquilo que a sociedade pensa nesse momento. Mas como eles têm que pagar uma conta, essa conta está sendo agora colocada, a faca no pescoço do presidente Temer, para que ele toque, a toque de caixa, mesmo com todas as apurações de Lava Jato, mesmo com toda a insatisfação da população, mesmo com toda a insatisfação de câmaras municipais, de poder judiciário, você vê ainda um ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que todos nós sabemos que tem a cara de tucano, ele vem e diz com a maior clareza, Caixa 2 não é corrupção. Caixa 2, conforme for o Caixa 2, nós vamos poder tomar outra decisão. Quer dizer, é essa a atitude desses conspiradores que não respeitaram aquilo que as urnas do Brasil depositaram nas últimas eleições. São favas contadas que essa reforma da Previdência, a população estará contra. E nós aqui em Anápolis, nós aqui vereadores, precisamos sim entender que essa conta, quem tem que pagar é quem deve ela, não é o trabalhador. Não é alterando a aposentadoria para 65 anos, não é alterando o tempo de contribuição para 49 anos, não é mexendo na previdência e no salário e nas pensões dos aposentados e dos pensionistas que nós vamos melhorar a previdência. Pelo contrário, nós precisamos ter legitimidade para tomar atitude. E hoje, o presidente Temer e o PSDB não podem, em nome de pagar uma conta a essas grandes empresas, poder fazer uma reforma da previdência. E nós, vereadores, que somos eleitos por partidos políticos, nós precisamos sim, se estamos a favor da população e do povo trabalhador, conversar com o deputado do nosso partido, ver com o deputado do nosso partido, com o senador do nosso partido, de que forma eles estão votando e que forma eles podem fazer essa discussão com a sociedade de cabeça erguida para dizer que não está prejudicando o Brasil nesse momento. Quem tem que pagar a conta não somos nós que estamos no município. Nós aqui, vereador Leandro, nós aqui, nós temos a responsabilidade de andar na rua e conversar com as pessoas e explicar e informar as pessoas o que realmente está acontecendo nas votações. Porque nós somos o legislativo, essa votação não acontece aqui, mas a população quer saber de nós qual é a nossa posição. Então nós precisamos ter clareza de que jeito o nosso partido,
de que jeito o nosso deputado do nosso partido, de que jeito o senador do nosso partido está votando naquele congresso. E fazer a defesa, porque isso interessa às nossas cidades, isso interessa ao povo de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Antônio Gomide. Na sequência, convido o vereador Jackson Charles.
Prender o caminho das pedras. Comentar aqui a minha querida, ilustre presidente em exercício, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, ouvintes da Rádio Manchester, aos nossos telespectadores que nos acompanham através da TV UniTV, Canal 10, aos internautas que nos acompanham através do nosso site, com assessoria técnica da Diretoria de Comunicações e também com acervo da Jangada Produções. Quero utilizar esse espaço para fazer, relembrar alguns pontos e fazer alguns esclarecimentos. Vereador Lacerda, essa Casa de Leis realizou semana passada uma audiência pública para tratar dessa vergonha que foi a transferência desses presos para a cidade de Anápolis. Em desrespeito a essa casa, foi encaminhado aqui um cidadão que, embora tenha prestado um serviço relevante à Polícia Militar, não estava preparado para representar um governo no que diz respeito às soluções do problema. Verdadeiro menino de recado. E eu estou usando a palavra aqui, vereador Lacerda, é para tirar uma dúvida que parece que ficou pairada no ar. Puxa sacos de plantão. Estão querendo saber quem foi o vereador que abandonou aquela sessão em repúdio àquela audiência por não apresentar nenhuma resolutividade a cidade. Vereador Jackson Charles! Foi esse vereador! Esse vereador que abandonou mesmo, que disse as verdades que precisava dizer. Esse vereador que tem compromisso com a cidade de Anápolis, que tem compromisso com os 400 mil eleitores, habitantes da cidade de Anápolis.
Uma parte.
Vereador Mauro Severiano, uma parte para você.
Não, eu não sei o que, que a Vossa Excelência vai falar depois, mas se você fez aquela loucura, pode me incluir com aquela loucura, que eu também retirei em protesto o governo Marconi. Eu vou até ter um debate depois com o vereador Luiz, até pedir pela ordem ali, que eu estou no partido livre. Eu não voto aqui o que o partido manda, não. Eu sou livre. Não é no partido dele, não, que ele votava naquilo, mesmo saber que é errado, mas é o partido que punha cabresto e ordem nele. Quem manda no meu voto aqui é eu. Não é o PT, não é PSDB, não. Daqui a pouco não vou falar. Pode me incluir também, que eu retirei daqui, em protesto, a atitude que aquele puxa-saco do governo Marconi veio aqui nos debater. Eu também me incluo.
Obrigado, vereador. Mas eu mando o seu voto também. O seu voto é meu. E eu quero deixar claro aqui para os senhores e as senhoras, para a população que nos assiste, para os senhores vereadores, para a imprensa, para os puxa-sacos de plantão, para o governo de estado, que os motivos da indignação do vereador Jacques foi a falta de respeito para com a cidade de Anápolis e para com essa Casa de Leis. Nós não chamamos aqui menino de recadão, nós chamamos aqui o secretário de Segurança Pública para ele responder para a cidade e para os vereadores, que quem representa esse povo é os vereadores, responder quais seriam as atitudes a serem tomadas para a solução desse problema, mas não veio. Pipocou! Por isso foi a indignação. Por esse motivo. Chega de ser levado de barriga. Vereador Lacerda está de parabéns, a sua atitude é correta, vereador. Vereador Antônio Roberto está correto quando levanta o assunto. Precisamos sim criar a comissão para que esse assunto não caia no esquecimento. Parabéns! Isso mostra que a Câmara Municipal está em sintonia com a cidade de Anápolis. Está ligada aí na defesa dos interesses do povo anapolino. Então aqui eu quero dizer, se ficou alguma dúvida, o vereador que vocês podem perseguir, se quiser, é o vereador Jackson Chaves. Mas para o povo de Anápolis, eu enfrento qualquer parada. Porque eu fui eleito pelo povo de Anápolis, eu não fui eleito por povo de governo, de estado. Talvez seja, vereador Jansson, está certo. Mas mais do que isso, chama-se personalidade. Mais que a coragem, é a personalidade. E nós temos que ter personalidade. E temos que ter a coragem de assumir os nossos compromissos e as nossas obrigações nessa Casa de Leis. Doa a quem doer. Vai fazer a coisa boa? Vai ser aplaudido. Não vai não? Porrada. Conversa. Não tem meia conversa aqui não. Então, eu queria abordar esse assunto porque eu fui procurado uma ou duas vezes e... Ah, fulano perguntou quem foi o vereador. Você tem medo, não. Foi o vereador Jackson Chaves. O vereador Mauro também. Acabou de declarar ali. Criticou também. Então eu estou deixando aqui, é claro, para não ficar dúvidas. Eu não sou aposentado. Deus, queira Deus, ele me permitir a possibilidade de me aposentar, vereador Antônio.
A parte.
Vereador Lacerda.
Vereador Jackson Chaves, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pela coragem de ter tomado essa atitude. E o que nos surpreende nesse episódio aí não é o senhor ter tido a coragem de ter tomado essa atitude, que foi a atitude correta, em protesto, demonstrar aqui, o senhor teve a coragem de fazer isso, demonstrar a público aí a sua indignação com essa situação. Então a retirada de Vossa Excelência do plenário foi justamente para isso, para demonstrar a indignação de Vossa Excelência e dessa casa aqui também em relação a esse episódio. Mas o que nos surpreende é o silêncio das demais autoridades do estado, que inclusive com bons cargos aí no estado, e que não tem, que a gente não escuta nada, manifestação nenhuma. Nós temos aí muita gente de Anápolis junto lá do governo do estado, que poderia também estar se manifestando, estar repudiando, igual Vossa Excelência fez aqui. Infelizmente, a gente não tem visto manifestações dessa turma aí a favor da cidade de Anápolis, nesse momento que nós tanto precisamos. Nós precisamos de uma união de forças para poder resolver esse problema, precisamos de manifestações corajosas, igual a que Vossa Excelência teve aqui naquele dia, mas infelizmente, pessoas que poderiam estar nos ajudando nesse momento, estão aí se acovardando e ficando aí no silêncio, o que é lamentável para a gente poder resolver, ajudar, resolver esse problema aqui. Então, o que nos surpreende justamente é o silêncio de alguns aí em relação a esse episódio. Obrigado pelo
apoio. Muito obrigado, vereador Lacerda. Eu estava dizendo, vereador, eu não sou aposentado e peço a Deus que Deus me conceda a graça e a oportunidade de me aposentar. Feliz é o homem que hoje consegue se aposentar, né? Com saúde e poder usufruir um pouco da vida diante de tantos serviços prestados à nação e etc. tal. Mas eu quero fazer uma ressalva com relação a esse episódio. A classe política, vereador Leandro, tem que começar a entender que os interesses reais da população têm que estar acima dos interesses, principalmente eleitoreiros. E eu estou dizendo isso, vereador Gomes. Nós precisamos ficar atentos para que essa reforma realmente não seja uma reforma que venha, inclusive, tirar a oportunidade do vereador Jackson, que está aí quase próximo a aposentar, não se aposentar, vereador Geli. Há exemplo de milhões e milhões de brasileiros. Estou dando um exemplo do vereador Jackson, porque eu também tenho essa possibilidade, estou na fila de espera aí, pontos boi. Mas uma coisa nós não podemos deixar de dizer. A classe política tem uma responsabilidade muito grande nesse episódio que está acontecendo. E aí eu tenho coragem também de dizer. Esses programas sociais dados pelos últimos governos aí e mantidos por esse governo irresponsável que está aí são responsáveis pela situação da Previdência Social, sim. Por que não vamos trabalhar para dar emprego para o povo? quem ganha Bolsa Família não paga INSS, não? Dá emprego para esse povo.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador Antônio.
Importante essa fala do senhor, porque eu acho que é aí que nós precisamos explicar à população, e talvez num processo educativo, e mostrando, inclusive, com números, que a previdência hoje ela é superavitária. Porque, como o senhor está dizendo, nós podemos ter discordância em um outro fato, mas é importante colocar as claras. Porque da forma como está sendo colocada, o trabalhador hoje, ele é retirado o dinheiro dele à medida que ele tem uma carteira assinada. Ele não faz opção pela previdência. Ele é obrigado. E as grandes empresas que tiveram, sim, alguns incentivos nesses últimos anos, essas sim é que fizeram com que pudesse ter algum tipo de rombo na previdência. E essa discussão educativa, nós precisamos trazê-la à luz para podermos ver que esse procedimento, a discussão do debate, ele é importante. Por exemplo, Bolsa Família que o senhor coloca, ele foi um programa de inclusão social no momento onde nós tínhamos um grande desemprego, uma crise mundial na economia, e que ele foi colocado como uma forma de incluir as famílias para poder fazer com que a gente não tivesse desemprego e não gerasse mais cidadãos na classe D e E. Tanto que em 8 anos nós conseguimos passar mais de 40 milhões de brasileiros da classe D e E para a classe C.
Conclui, por favor.
Isso foi importante. Vereador. Então, é importante que a gente possa, como o senhor está fazendo, fazer um debate educativo, esclarecedor, porque não tenho dúvida. Se for esclarecedor educativo, a classe trabalhadora irá participar e a sociedade que está nos ouvindo nesse momento também irá tomar uma posição, como é a manifestação que está acontecendo hoje na cidade contra a reforma da Previdência.
Portanto, eu quero, meu tempo se esgotou, senhor presidente, eu quero finalizar dizendo que devemos estar sim alerta, mas devemos aqui, na nossa humildade, na nossa insignificância, que é uma Câmara Municipal no âmbito nacional. Amanhã poderemos ser deputados estaduais, deputados federais, prefeitos, governadores, ou o presidente da República poderá estar saindo daqui. Mas ter a responsabilidade de, antes de tomar atitudes eleitoreiras, pensar na sustentabilidade financeira, econômica da nossa nação. Muito obrigado. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Jackson Charles. Na sequência do grande expediente, convido a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, eu quero fazer coro aos oradores que me antecederam em relação ainda ao problema existente da transferência dos presidiários de Aparecida de Goiânia para essa cidade. Sem dúvida nenhuma, vereador Jackson Charles, um desrespeito à nossa cidade, e hoje os meios de comunicação estão aí noticiando que eles estão em greve de fome e se amotinando também ali dentro do presídio. Então, sem dúvida nenhuma, uma preocupação maior ainda a todos nós. E precisamos de ações urgentes, e quero aqui trazer novamente as palavras do vereador Luiz Lacerda. O que nos estranha é o silêncio dos nossos governantes a nível estadual. Aqueles que nos representam, deputado estadual, o nosso governador, que esteve aqui na nossa cidade, é uma visita, e os deputados que nos representam aqui na nossa cidade, que eles possam estar falando e possam estar manifestando a nível de Estado para poder trazer voz à nossa sociedade, que não aceita esse tipo de desrespeito à nossa cidade. Mas hoje é 15 de março, e a voz que ecoa nas ruas no dia de hoje é Fora Temer, e que o golpe agora é conhecido por todos. E nós nos preocupamos quando nós ouvimos falar... Nós nos preocupamos, senhor presidente, quando ouvimos falar que os programas sociais pode aí estar prejudicando o cidadão, de forma nenhuma. Esses programas sociais são a base para que essas pessoas possam ter, sem dúvida nenhuma, vereador, a inclusão social. E é que elas possam produzir, e produzir muito, e isso é o que está acontecendo, e esses programas sociais vêm exatamente para atender isso. E a reforma da Previdência, ela é um desrespeito a nós, trabalhadores. Eu sou aposentada. Eu contribuí 34 anos para a Previdência Social. Eu contribuí e hoje sou aposentada. E sou professora e poderia ter tido uma aposentadoria especial com 25 anos de contribuição. E mesmo assim eu contribuí 34 anos por uma reforma já anterior que não permitiu que eu aposentasse antes dos 50 anos de idade. Mas as pessoas que estão propondo agora essa aposentadoria com 65 anos de idade, elas já estão aposentadas com a idade inferior. E veja bem, uma professora com 65 anos de idade, numa sala de aula de ensino fundamental, é um absurdo, é uma coisa que não vai ter condição de existir. Então, e a mulher então? A mulher com a mesma idade de aposentadoria do homem, a mulher ela tem uma sobrecarga de trabalho. Além do trabalho que ela faz fora de casa, ela tem também um trabalho dentro de casa. E o desrespeito com a mulher ainda não é somente nisso. Veja só, a pensionista, quando ela perde o marido e ela dedicou a sua vida apenas nos afazeres domésticos, não tem outro salário, ela terá a sua pensão reduzida. Então ela vai ser castigada duas vezes. Olha, você perdeu seu marido e tem que viver em condições também inferiores à que você vivia quando você tinha o marido para poder ajudar no sustento da casa. E ainda mais, se ela tiver uma aposentadoria, ela terá que escolher entre a pensão e a aposentadoria. Então isso são fatos que nós precisamos falar. Só concluindo esse pensamento e te dou uma parte. Nós precisamos falar, porque esse tipo de informação é preciso vir às pessoas e ao trabalhador de forma educativa. Esse final de semana e a semana que se passou, nós vimos vários programas na TV Globo mostrando pessoas aí com 80 anos que ainda estão em efetivo trabalho e que não querem trabalhar, que não querem se aposentar. Isso é para quê? Apenas para colocar na cabeça do trabalhador que você está trabalhando até os 80 anos é saudável sim, e que isso é possível a todos os trabalhadores, tanto o rural quanto o trabalhador da cidade. E essa não é uma verdade. Então nós precisamos estarmos atentos a essas informações, precisamos entender o que esse governo quer para nós, porque não é só a reforma da Previdência não, tem aí a reforma trabalhista, que é também tão ou mais prejudicial ao trabalhador que a reforma da Previdência. E nós, enquanto representantes do povo, nós temos que estar aqui orientando, trazendo esse conhecimento de forma didática para que o trabalhador, para que o cidadão possa entender o que esse governo golpista está querendo fazer com cada um de nós. E mais do que isso, nós exigimos dos nossos representantes na Câmara Federal, para que eles possam votar de acordo com o trabalhador, de acordo com aquilo que é justo, de acordo com as conquistas que nós alcançamos ao longo dos anos. Uma paz para o vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, nobre vereadora. Cumprimentar a Vossa Excelência também, assim como o vereador Antônio Gomito, que trouxe mais uma vez esse assunto aqui. Hoje é um dia aí de manifestações. Eu tinha até preparado aqui um texto, ia falar ontem, hoje também não consegui, justamente a respeito da crueldade do governo Temer em relação principalmente às mulheres, nesse texto aí da reforma da Previdência. Nós que estamos aí comemorando o mês, tivemos aí o Dia das Mulheres, dia 8, estamos comemorando aí o mês das mulheres e o presente que esse governo está dando para as mulheres é essa reforma cruel da Previdência em relação às mulheres. Vossa Excelência já falou praticamente tudo aí, mas em relação à mulher, à trabalhadora rural, veja que enquanto o homem, que é de 60 anos agora,
vai passar para 65, vai ter que trabalhar mais 5 anos, a mulher trabalhadora rural vai ter que trabalhar mais 10. Ela vai passar de 55 para 65. Então, você vê, hoje que o mundo inteiro aí está buscando trazer aí mais direitos, mais igualdades aí para as mulheres, o governo Temer penalizando, sob maneira, as mulheres. E só, permita, Vossa Excelência, só mais uma observação aqui. O trabalhador agora, ele vai ter que trabalhar dos 16 anos até os 65 para poder ter uma aposentadoria...
Ininterruptos, com contribuições ininterruptas.
E sendo que a média que o trabalhador brasileiro consegue ficar... Na média geral, o que ele consegue ficar empregado por ano, são 6 meses que ele consegue ficar empregado contribuindo. Ou seja, para ele ter uma aposentadoria plena, ele vai ter que trabalhar mais de 100 anos agora para poder compensar, inclusive, essa defasada de 100 meses. Mas devolvo a palavra. Obrigado.
Sem dúvida nenhuma, vereador. O que nós queremos que a população entenda é que há um golpe, sim. Houve um golpe nesse país, um golpe contra nós, trabalhadores. Nós precisamos entender isso, que é contra os nossos direitos esse golpe. Senhor presidente, mas eu quero ainda trazer aqui, apesar do meu tempo estar quase terminando, que no dia 20 de março, às 19 horas, ali no auditório do UEG, nós estaremos realizando uma audiência pública nesse sentido. E eu quero contar com a participação dos nobres pares, para que possa trazer o seu conhecimento, possa trazer a sua informação e que nós possamos estar aí informando didaticamente a nossa comunidade o que o governo está propondo a nós. E só para concluir, eu quero ainda convidar os nobres pares na noite de hoje, a partir das 19 horas, ali no auditório Richard Sen, da União Evangélica, mais precisamente no Couto Magalhães, nós estaremos recebendo a senhora Berenice Piana, que é coautora da Lei do Autismo a nível nacional. Esse nome foi dado à lei, a Lei Berenice Piana, que é a lei que dá ao autista, a denominação de deficiente e tantas outras políticas públicas para o autismo. Nós estaremos ali entregando um título de cidadania napolina, a Berenice Piana, por tudo que ela fez, por tudo que ela faz em prol do autismo, em prol dos deficientes do nosso país. E ela vai estar também trazendo uma fala sobre a Lei Berenice Piana e sobre as políticas públicas para os autistas. Eu quero contar com o apoio de todos os pares ali para que nós possamos prestigiar essa mulher que é uma representante do Brasil na ONU. Ela está ali como representante dentro dos direitos dos autistas. Fez o seu discurso lá na ONU e, sem dúvida nenhuma, é uma mulher extraordinária. É uma mãe que luta pelo direito do seu filho e de todos os autistas do país. Eu conto com a presença de todos. Muito obrigada, senhor presidente, e sem dúvida nenhuma, mais uma vez, fora Temer, não concordamos, não aceitamos a reforma da Previdência.
Obrigado, professora Geli. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jean Carlos por até 10 minutos.
Bom dia, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, demais pares, ouvintes da Rádio Manchester, assinantes do Canal 10, os internautas da internet, da TV Web e todos que nos prestigiam nas galerias desse plenário. Eu também, por obrigação, e até ontem pretendia abordar esse assunto aqui, infelizmente não pude comparecer, problema de saúde, mas... Saberia, né? Eu tinha convicção que esse tema seria, realmente pautaria as sessões dessa semana, que é a da reforma da Previdência. E hoje nós temos aí a manifestação por diversos locais, vereador Luiz Lacerda, mais do que justa e necessária para que nós possamos realmente alertar o Congresso Nacional para que não tenhamos uma reforma nos termos apresentados nessa PEC 287 de 2016. Amanhã, graças a Deus, farei 30 anos de prefeitura, servidor público municipal. E pude ali, por 11 anos, vereador Luiz Lacerda, trabalhar diretamente ali na administração e perceber o quão
quanto os servidores se esforçam na pretensão, na expectativa de chegar à sua melhor idade e ter condições de se aposentar depois de uma longa jornada e trajetória de vida, de ar trabalho, poder ter os seus últimos anos de vida aí de forma mais tranquila, colhendo aquilo que plantou. Porque todos sabemos que a Previdência nada mais é, né, que o resultado, e aí concordo com o vereador Antônio, da Seguridade Social que você contribuiu ao longo da sua vida laborativa. Não é um benefício, uma assistência do Estado brasileiro. Ao contrário, todos contribuíram e contribuem. O desequilíbrio causado não pode realmente ser imputado e retirado em cima do trabalhador que contribui, que vai receber aquilo que ele ao longo de sua vida recolheu aos cofres, tanto diretamente por sua contribuição, quanto os entes públicos da sua, pela contribuição patronal. E aí eu gostaria sim de ressaltar, da minha visão, as causas que geraram tudo isso, que eu acredito que não é deficitária, vereador Luiz Lacerda, como a própria auditoria do Tribunal de Contas da União já manifestou. Mas é verdade que o assistencialismo, vereador Jacques, desequilibrado, criado pelos governos, aí eu concordo, sim, que os programas sociais têm um papel importante, mas infelizmente houve um desvio de finalidade, né? Um uso indiscriminado, exagerado, de bolsas famílias, de programas sociais, muito mais eleitoreiros, que realmente com a finalidade maior, que era retirar da pobreza. Criando aí um verdadeiro círculo vicioso de dependência da população brasileira sobre o Estado. E muitas vezes ficaram refém desses programas sociais em torno dessa dificuldade financeira que o povo brasileiro apresentava. Darei, só um minutinho. Em razão disso, né, certamente milhões de trabalhadores estão pagando por isso, pelo desequilíbrio financeiro causado. Agora, o desequilíbrio, num conjunto maior, não foi apenas pelos programas sociais, foi pelos desvios da Petrobras, foi pelos desvios do BNDES, foi pelas obras faraônicas da Copa do Mundo, que está o resultado das Olimpíadas, parques esportivos, a jogada, a revelia, prejuízo total para a sociedade. Quando se comemoraram a vinda da Copa do Mundo e das Olimpíadas, eu mesmo fui tido como pessimista. Mas eu falei, nós infelizmente não temos capacidade, vereador Leandro, atrair turismo, gerar algum recurso e deixar prejuízo aí, foi o que aconteceu. Então, assim, eu quero continuar, mas pois não, vereador Antônio?
Obrigado pela parte. Eu acho, vereador, que esse é um debate importante mesmo. Agora, na política, a gente precisa ter lado. A gente não pode fazer o discurso de um jeito e votar de outro. Essa é a diferença. O senhor, por exemplo, está no Partido Trabalhista Brasileiro. O senhor imagina se o Getúlio Vargas estivesse ouvindo o discurso do senhor? Ele deveria estar virando no caixão. Porque o senhor está dizendo exatamente que a Bolsa Família, que foi feita nesse intervalo, ela não trouxe o benefício por causa da corrupção.
Não, o senhor entendeu errado.
Não, entendi. E aí é que nós precisamos colocar com clareza o que quando fala, o que faz. Não adianta defender servidor se eu apenas falo que sou do lado dele, mas na hora de votar eu voto contra. Não adianta falar que é a favor da Previdência se a hora que precisar, os deputados que estão a favor, votam a favor da Previdência contra o trabalhador. Então nós precisamos ter clareza num debate, numa Câmara Municipal como essa, de qual é a nossa posição, qual é o nosso lado. Aqui todos nós somos contra a corrupção, todos nós somos contra Caixa 2. Aqui nós somos a favor, e somos, no caso aqui, nós somos a favor do trabalhador e contra a Previdência. Contra a Previdência. Né? Essa reforma da Previdência, nós somos contra essa reforma. Por quê? Porque a reforma da Previdência, nesse momento, ele é apenas um mote que, se fosse o outro governo, se fosse o governo Fernando Henrique Cardoso, naquele final, e se fosse o governo Lula ou da Dilma, não tinha ambiente para se fazer uma reforma da Previdência. O que aconteceu nesse momento é que se criou esse ambiente em desfavor de uma situação onde as grandes empresas, não é a Petrobras, as grandes empresas que estão devendo hoje bilhões, é que favoreceram que houvesse esse golpe e hoje obrigado, pudesse estar obrigado, reforçando a reforma da Previdência.
Obrigado. Bom, eu não sei se o Getúlio estava virando ou não, eu sei que eu trabalho com a minha consciência. E o que eu acho que o Getúlio Vargas trabalhou foi para a categoria de trabalhadores. E não de oportunistas. Eu não estou dizendo que são todos. Os programas sociais são bem-vindos e foram importantes. Mas se usarem indiscriminadamente, tornar uma ferramenta política deturbada. Eu não estou dizendo que não tem que ter. Tem que ter de forma criteriosa, de forma organizada. E eu acho que isso sim também contribuiu. Concordo. Não é apenas a Petrobras. As empresas envolvendo o BNDES, as empresas que não pagam suas devidas contribuições, devem realmente ser também penalizadas. E relembrando aqui, ó, tivemos renúncia de perdão fiscal para países árabes, tivemos doação de refinarias para a Bolívia, investimento do BNDES em Cuba. Vai dizer que tudo isso não causou desequilíbrio na economia brasileira? Sim, causou. Não são realmente só os programas sociais, não. E a questão é realmente muito mais profunda. Se foi golpe ou não, eu não considero assim. Eu acho que foi impeachment. Eu não concordo com a reforma, mas quem aprovou o impeachment foi os representantes legais. Eu ainda não sou deputado, né? Quem sabe um dia. Parte, mas você pode ter certeza que se eu for, eu vou votar de acordo com a minha consciência. E as reformas que for passar aqui, você pode ter certeza que eu vou votar com a minha consciência também, se vai ser em favor ou contra o servidor. Eu não estive lá para votar. Seu irmão está e votou, e deve estar votando de acordo com a consciência dele. Então o deputado, né, o vereador tem essa convicção, que eu não estou aqui para agradar prefeito, deputado, governador, presidente. Eu estou aqui com a minha consciência. Eu tenho 30 anos de prefeitura e não precisei de ninguém, a não ser o povo e o servidor que confia em mim para chegar aqui. Então eu devo com a minha consciência, só pode ter certeza. É com a minha consciência que eu estou aqui falando. E nesse dia importante, vereador Leandro, da reforma da Previdência, e nós certamente estamos contrários. Eu até, de certa forma, Luiz Lacerda, me decepcionei, porque eu tenho uma grande aspiração aí pela capacidade e competência do Henrique Meirelles. E, de fato, eu não esperava que o teor dessa reforma fosse nesse conteúdo. O senhor tem razão. As mulheres, então, os pensionistas, serão altamente prejudicadas. Né? Aqui, nós demonstramos aqui no Código Tributário, na reforma, ao contrário. Eu fui o autor da emenda que ampliou aquela questão da isenção dos que têm isenção de IPTU para 3 salários mínimos, que era 1, quando a pessoa, às vezes, ficava limitada porque já tinha sua remuneração de ter a isenção por conta de se tornar pensionista. Então, assim, nós estamos falando da reforma previdenciária no contexto nacional, e que aí sim, por ser uma reforma de Constituição, vai determinar um efeito cascata para os estados e para os municípios, e que certamente virá afetar os servidores públicos municipais também, né? E tanto o regime geral da Previdência quanto os regimes próprios, como é o caso aqui do servidor público municipal. Portanto, eu quero apenas confirmar, né, ratificar minha indignação também em relação e apoiar os movimentos de manifestação contrária à reforma da PEC 287 de 2016. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jean Carlos. Na sequência do grande expediente, o vereador Domingos Paulo era dividido pelo vereador Eliner Rosa. Primeiro falará a vereadora Eliner.
Fala rapidinho. Foi assim imediato. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom, estamos discutindo aí essas questões de até impeachment agora, né? E essa reforma, reforma da presidência, mas o meu assunto hoje aqui, na verdade, é para parabenizar o município e parabenizar algumas pessoas também. Ontem eu tive a oportunidade de visitar 2 projetos aqui do nosso município, um do município e um projeto na IOT. E eu fiquei extremamente feliz e encantada com o que eu vi. Confesso que o primeiro projeto é o projeto Criar e Tocar. Não sei, imagino que vocês conheçam, eu confesso que eu não conhecia, descobri ontem, e o projeto já tem 12 anos que está em funcionamento. Mas eu vou falar para vocês, é um projeto lindo. Ontem nós tivemos uma orquestra inteira de crianças e adolescentes que tocaram músicas recentes, tocaram hino nacional com uma forma que não há como não se emocionar. É, de verdade, eu fiquei emocionada em diversos momentos. Então, eu gostaria de parabenizar aqui o nosso executivo, parabenizar o município, parabenizar a Marisa Espíndola, que é a coordenadora desse projeto. É um projeto lindo e eu tenho comigo... Imagino que a gente não consiga entender a extensão do bem que isso deve fazer. Imagino que a gente não consiga ter uma noção também do quanto isso traz inclusão social, quanto isso deve reduzir a criminalidade. Talvez em pesquisa a gente não consiga quantificar isso. Então, eu gostaria de parabenizar o executivo e contar isso para vocês. Procurem conhecer, que é um projeto maravilhoso mesmo. E também um projeto que nós tivemos ontem, na inauguração da Casa de Acolhimento a Mulheres Dependentes Químicas, promovido pela Nayote. Então, eu gostaria de parabenizar aqui a Daiane, que é a presidente do conselho, o fundador, que é o pai dela, o Toninho Profeta, não sei se vocês conhecem também, vale muito a pena conhecer, toda a estrutura é impressionante. Existem hotéis bons que não têm a estrutura que eles têm lá, é um ambiente que quando você chega, você já sente uma questão. Para quem tem fé aí, eu tenho certeza que você sente o Espírito Santo ali, você vê que é um trabalho social, é um trabalho cristão e... E isso está muito em falta hoje, esse amor ao próximo. Queria parabenizar também o nosso vereador Pedro Mariano, que é o que está sempre apoiando ali a casa. Eu fiquei encantada mesmo, parabéns. Já me coloquei à disposição deles também no que eu puder contribuir. Estivemos lá eu, Leandro e o vereador Fernando também. Tenho certeza de que todos eles também ficaram encantados com o projeto. Só gostaria de contribuir aí com essas informações e agradecer a todos. Obrigada.
Obrigado, Eline Rosa. Na sequência do pequeno do grande expediente, convido o vereador Domingos Paulo.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar todos os vereadores aqui, cumprimentar as pessoas ali na galeria, no nome da minha filha, que faz presente ali, a Luana, né? E eu acho que é um prazer receber ela aqui nessa casa de leis. Dizer que eu concordo com o vereador Jacques, concordo com o vereador Jean. Os nossos programas sociais é importante para poder dar uma qualidade de vida, mas nós precisamos de mudar. Principalmente quando a gente faz aí, e nosso município aqui não foi diferente, foi entregado alguns condomínios aí, as pessoas vão para lá, as pessoas chegam primeiro. Depois que vai chegar a escola, vai chegar o seu. Então nós precisamos. Um país sério, o primeiro programa que o país tem que investir é na educação. Na educação. Esse tanto de programas sociais nós tivéssemos, se nós tivéssemos investido na educação de qualidade, aonde uma criança pudesse chegar às 7 horas da manhã, tomar um café e ficar ali até meio-dia, depois almoçar e ficar até 5 horas da tarde, vereador Jackson.
Porta,
aí
vereador.
Sim, eu não vou poder dar uma parte só porque o meu tempo é pequeno, depois eu falo pela ordem, senhor presidente. Então o que acontece? Aí sim nós ia ter futuramente um país que às vezes nós não estaria aqui duas semanas discutindo sobre um monte de preso que o governador trouxe de Goiânia para Anápolis. Às vezes nós poderíamos estar discutindo aqui, às vezes, falta de emprego para essas pessoas que lá atrás formou. Está aqui a professora Geli, que me conhece desde criança, ela dava aula. E eu vendia geladinho lá na porta da escola com 7, 8 anos de idade. E o que que... já é culpada disso, viu, vereador? Então, o que acontece hoje em dia? Hoje em dia, toda criança de 11, 12 anos, 13, ele tem seu celular. Mas ele não tem dinheiro para colocar seu crédito, vereador Jacques. E ele não pode trabalhar, porque a justiça não permite. Então, o que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que criar um sistema onde que um comerciante pudesse adotar uma criança... Não é de 14 anos, não. É uma criança aí de 12 anos, ele já tinha que inserir no mercado de trabalho. Eu estudo de manhã, faz 4 horas à tarde no mercado para poder sair da rua. Então nós precisamos de fazer isso aí. Em relação ao que a vereadora Eline falou, eu quero cumprimentar o nosso executivo, nosso prefeito Roberto Naves, que realmente está aí fazendo um trabalho. Ontem tivemos ali no Brasil Park Shop, onde foi inaugurado um guichê do CMTT. Cumprimentar aqui o Cacaio, a sua equipe de trabalho. Eu acho muito importante, Cacaio, esse novo guichê ali que vai atender a população ali no Paixão e futuramente também vai ter um ali no terminal também. Então isso aí é sobre a batuta do nosso prefeito, Roberto Gomide. Vereador João, o nosso prefeito, ele algumas pessoas conhecem, outras pessoas estão conhecendo agora, ele é uma pessoa de palavra. Ele esteve conosco ali no bairro de Lourdes, quando teve aquela catástrofe ali que derrubou o feirão do bairro de Lourdes, 60 e poucos dias atrás, o vereador Fernando estava lá, e ele falou que com 60 dias aquela estrutura seria removida. E a estrutura lá foi removida. Acabou de retirar a estrutura agora, e agora está fazendo o projeto para poder realmente cobrir o feirão e fazer aquele trabalho necessário ali naquela área. Aquela área ali, que quando eu entrei aqui em 2009, eu solicitei através de ofício, então, ao prefeito da época, que era o Antônio Roberto, que a gente pudesse fazer ali uma praça. E logo depois também, aquela área é muito grande, a gente fez um projeto ali, através de um requerimento, solicitando uma creche. A creche foi construída no governo anterior, mas a praça, por algum motivo, não conseguiu. Mas agora a gente resolveu um novo pedido para poder construir aquela praça naquele local. E houve o compromisso dessa nova gestão, através do prefeito Alberto, que vai sim construir a praça ali naquela região. Não só a praça, está ali um morador que me abordou hoje cobrando. Eu quero dizer para você, Fernando, que esteve aqui, que quer entregar um documento para cada vereador, que todos os vereadores dessa casa aqui trabalham não só para o bairro que mora, mas trabalham para toda a região de Anápolis. Prova disso que aquela região, nós já solicitou um hospital 24 horas naquela região leste, que ali é uma região que tem mais de 60 mil habitantes. Solicitamos também um rápido. Deus da gestão passada não teve como implantar, mas eu espero que essa gestão, através do prefeito Antônio prefeito Roberto, possa fazer esse rápido lá. Um restaurante cidadão naquela região, porque são regiões que cresceu e nós precisamos descentralizar a nossa cidade. Então, assim, eu tinha mais 2 minutos, viu, presidente, mas o senhor já caçou meu tempo, então eu devolvo a palavra para o senhor.
Obrigado, Domingos. Na realidade, quando a gente divide o tempo, na verdade, a sessão mínima é 5 minutos. Quero cumprimentar aqui a senhorita Luana, filha do vereador Domingos, está nos prestigiando essa manhã, seja muito bem-vinda. Não havendo mais inscritos no grande expediente, declaro encerrado o grande expediente e solicito ao vereador Fernando Paiva que faça pressão de quórum para a abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Antônio Gomide, vereador Jackson Charles, Mauro Severiano, vereador Luzimar Tele Júnior, João da Luz, vereador Domingos, vereadora Vilma Rodrigues, vereador Eliner Rosa, vereador Lélio Alvarenga, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereador Fernando Paiva, quórum suficiente.
Certificando minha presença, vereador Américo, que chegou em plenário. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e concedo a palavra pela ordem, pela liderança do PSDB, ao vereador Mauro José Severiano.
Obrigado, senhor presidente. Não, eu gostaria até que o vereador Luiz Lacerda estivesse plenário, mas ele deve estar ouvindo nos bastidores, no gabinete dele. Quando ele assumiu a tribuna ali, ele citou, disse que o meu partido tem muito corrupto. Eu não discuti isso na Câmara. Eu gostaria de dizer a ele, mas está gravado na fita e não vou retirar uma palavra que eu vou dizer aqui, é que ele podia se espelhar num dos dois líderes do partido dele, no Suplicy Matarazzo, no Paim, que são homens de valor dentro do PT, não incorrupto. E quando fala em PT nessa casa aqui, o povo vai à loucura, né? A bancada do PT fica loucura. Se alguém gostar tanto do Lula, dá um banho nele, leva pra casa. Daqui em Brasília tem 150 quilômetros, leve ele. Oh, agora vim falar aqui, defender Lula na tribuna. O que eu disse aqui, não foi eu que falei, não. Foi ele que falou na televisão ontem. Ora, o líder do PT no Senado ontem, ele deu uma entrevista, vereador Jacques Chaleiro, deu, foi ou não, no canal fechado, que quando o speaker lá, o repórter procurou ele, e essa cria da Previdência, apertou ela e falou, bom, o PT tem meia culpa também, ó, meia culpa. Não existe mulher meia grávida. Ou ela está grávida ou não, gente. Olha, que líder é esse? Esse existe. Essa culpa é do PT. Quem pôs o Temer lá? O PT ainda está no poder ainda. Agora eles brigam lá, dizem que é um golpe que deu o Temer, deu o... Para com isso. Quem pôs o Temer lá foi o PT. Ele é o resto do PT.
O resto, inclusive,
estão de ordem, presidente.
Inclusive, estão articulando aí uma aliança com o MTMDB. Agora não dá para o caboclo vir falar na tribuna, meu partido tem corrupto. Mas se o Zé Serra tiver corrupto, cadê nele? Cadê nele? O AS, cadê nele? Não estou aqui para defender corrupto, não. Agora não vem me jogar pelas costas aquilo que eu não disse. Ó, eu tenho dó nesse partido só do Dirceu. Sabe por quê? No meu tempo era dedo duro, hoje é delator, né, que dedo dos outros. Ele falou, eu não vou dedar ninguém, eu prefiro ficar na cadeia e tá lá. Porque ele não queria dedar o Lula, porque ele mandou dinheiro para Nicarágua, para Bolívia, para Cuba, tudo. Ele tá lá, pagando os pecados do PT. Ele não é um delator, ele não é covarde. Agora os covardes do PT estão dedando todo mundo. No meu tempo era dedo duro, né, que eu sou bem antigo, agora é delação. Mas acabou que aqui não pode falar de PT, que ele vem procurando, como se diz... lama no poço, então é isso. Não estou discutindo política, é a altura que está acontecendo a nível de Goiás. Por isso que eu estou no Partido Livre, Social Democracia. Não sou do tempo dele, não, que ele tinha que votar coisa que o PT mandava. Mesmo errado, contra as ideias dele, eu tinha que votar. E quem me dá as ordens no meu partido sou eu. Eu, quem é dono do partido, quem é o partido é dono do meu mandato. Mas se quiser me expulso, mas eu falo o que eu quiser nessa casa. Que partido me manda, não.
Obrigado, Maurão. É, o senhor pediu pela ordem, foi para rebater o mal, deve ser pela ordem, né, para a gente escrever o senhor aqui. Porque você vai...
Pela ordem?
Pela ordem, ok. O senhor falou questão de ordem. Não. Então, desculpe, entendi mal. Tá, o senhor está escrito pela ordem aqui, já tem apenas o vereador Leandro e o João da Luz. Está o João da Luz escrito antes, logo em seguida o vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, obrigado pela oportunidade. Eu gostaria só de falar para os nobres vereadores que falaram antes, questionando, por exemplo, a questão dos projetos sociais. Um projeto social eu entendo como humanidade. Eu sei que nós vivemos em um país capitalista, onde algumas pessoas são melhores articuladas do que as outras, são empreendedores, e às vezes eles conseguem resolver, tendo oportunidades, eles conseguem resolver. Mas o país em crise, enfrentando dificuldades econômicas, corrupção à flor da pele, e questionar programas sociais seria abandonar o cidadão que às vezes não conseguiu resolver o problema do emprego, que não é culpa dele. Então, quer dizer, tem questões elementares de subsistência que tem que ser respeitado. O cidadão é garantia constitucional. O cidadão ele tem direito... A moradia, quando ele vai para a cidade, ele tem direito à moradia, ele tem direito à saúde, ele tem direito a várias questões aí, alimentação, então ele tem direitos. Nós não podemos deixar um cidadão que não se articulou ao relento. Isso seria desumano, entendeu? Então, quer dizer, eu defendo sim os projetos sociais que vão de encontro a cuidar do cidadão, certo? Então, às vezes você pega... Ensinar a pescar ou dar o peixe. Enquanto ele não aprender a pescar, gente, nós temos que ser humanos, sim, dar o peixe, sim. Porque ele precisa de passar por um aprendizado, entendeu? Então eu acredito no Brasil, acredito que o Brasil vai se articular e vai dar condição de emprego para todo mundo subsistir e sobreviver nesse país, país que eu amo. Então essa é a minha defesa dos projetos sociais. Obrigado pela oportunidade, presidente.
Obrigado, João da Luz. Luta a palavra pela ordem, pela liderança do PT, vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, eu faço uso desse pela ordem para dizer que os projetos políticos do PT e do PSDB realmente são diferentes. Nesse momento, só está tendo a reforma da Previdência porque o PSDB está com o Temer, que ajudou a conspirar dentro do Congresso Nacional para obter maioria para poder dar o golpe. Claro, quem que não sabe disso? Por que que hoje está a reforma da Previdência na pauta do Congresso? Porque o interesse é de fazer com que essa Previdência possa beneficiar grandes empresas que ajudaram a fazer com que acontecesse esse golpe. É bom dar referência. Mas podemos trazer um pouco do PSDB para Goiás. Porque aí fica mais perto a gente entender. Nós temos 20 anos em Goiás, que é o mesmo grupo político do PSDB. O que que o PSDB fez com a saúde em Goiás? Acabou com a saúde pública e investiu nas OSs. Nós mostramos essa semana que tem mais de 16 prédios parados, paralisados da saúde, que poderiam estar ajudando os prefeitos para poder fazer saúde na sua cidade. O que, que o governo do estado do PSDB nesses últimos 20 anos fez com a educação? Colocou na mão das OS e está brigando com o Ministério Público para não dar educação pública de qualidade, mas que possa as organizações sociais tomar conta das nossas crianças. Qual é o programa de esporte que o governo do estado do PSDB fez nesses últimos anos, aqui na cidade de Anápolis, por exemplo? Um programa só de esporte, um programa só de cultura. Esse é o PSDB. Então não precisamos ir lá para o Congresso, não. Vamos ver o que nós estamos acontecendo em Goiás. E a segurança, que também é responsabilidade do governo do estado. Olha o presente que a Anápolis teve. O PSDB presenteou 550 presos para dentro da cidade. Esse é o presente que o governador do PSDB... Ou seja, tem realmente diferença aquilo que é governado pelo PT e aquilo que é governado pelo PSDB. O governo do PT, nós tivemos a oportunidade de ser prefeito dessa cidade. Como executivo, saímos com a aprovação do povo. Não é aprovação de um ou outro parlamentar. A aprovação que nós saímos foi de 91% quando nós deixamos a prefeitura de Anápolis. Porque nós não tínhamos apenas arrecadação, nós tínhamos programas sociais perto das pessoas. E não era assistencialismo, era verdadeiramente a pessoa virando cidadão e tendo oportunidade de colocar a criança na escola, tendo uniforme, tendo professor com salário digno, e é essa a diferença do PT. Olha para as pessoas. O PSDB, infelizmente, olha apenas para o negócio.
Obrigado, Antônio Gomide, pela liderança do
PSDB. Pela ordem, pelo PSDB.
Vereador Leandro Ribeiro.
Senhor presidente, é só para concluir o raciocínio do meu nobre colega Giancarlo, que é meu também correligionário do PTB, que essa PEC 287 nada mais, nada menos é uma manobra para missão arrecadatória para corrigir o rombo que já existe no governo. E quem vai pagar por isso é o povo. A vereadora Geli foi muito feliz quando ela falou que quem está lá votando essa PEC, essa 287 de 2016, já são aposentados. 90% dos deputados federais que estão lá votando essa PEC já são aposentados e não usarão desse benefício previdenciário mais. E o povo paga por isso. E ministros também. Então eu quero lembrar aqui ao povo, ao cidadão, em especial ao nosso cidadão aqui, Anapolino, que a gente está aqui representando o nosso cidadão Anapolino, que daqui 2 anos tem eleição. Por que a gente não renova essa Câmara Federal, não renova o Senado? Para a gente colocar a gente que pensa como nós aqui, que precisamos daqui a alguns anos aposentar. Aqui nós já temos o Maurão, que já é aposentado, também não vai usar desse benefício mais, né, Maurão? Mas nós, um dia, se Deus abençoar, poderemos. Então é isso, vereador Jean. Só para completar o seu raciocínio, o vereador Antônio Jacques, o João, fez aí, junto com o Luiz Lacerda e o Dominguim, fez aí alusão a essa reforma da Previdência. Nós estamos com o povo e, se puder, a gente vai lutar até o fim para que essa PEC não passe, não seja aprovada. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Leandro Ribeiro. Luta para pela ordem, vereador Jackson Charles.
Senhor presidente, eu quero fazer uma defesa de alguns colegas aqui. A péssima capacidade de interpretação atrapalha o político desenvolver. Eu não vi nenhum vereador subir ali e dizer que é contra programa social. Eu escutei o vereador dizer ali que não se pode usar programa social para barganha política. Eu escutei isso. Eu dei conta de interpretar isso. E nós temos aqui que interpretar as coisas como elas realmente foram ditas, para não querer criar factoide para a população. No meu ponto de vista, o melhor, o maior, magnífico, mais importante programa social é dar emprego para o cidadão. Porque através do emprego, ele não vai ficar devendo favor político para político nenhum. Ele vai resgatar a sua dignidade. Ele vai poder sair na rua de cabeça erguida e dizer: eu trabalho, eu ganho meu dinheiro e não devo favor a político nenhum. Existem políticos, senhor presidente, que têm a sua sobrevivência política, na grande maioria, pregando mentiras, dizendo que está dando casinha para os outros. Dizendo que está facilitando o cadastro do Bolsa Família. Isto é ou não é uma vergonha política? Isto é ou não é utilizar os programas sociais para ter em troca o seu voto? É disso que nós estamos falando. Claro que os programas sociais têm que existir. mas de forma respeitosa. E quando eu digo respeitosa, é respeitosa ao ser humano. Ao ser humano. Olha, você dá arroz, feijão para as pessoas, isso é dignidade? Dei. Eu queria que os vereadores respeitassem minha fala, por gentileza. É importante que você dê um emprego para as pessoas. Presidente, eu sou exerce a sua função de presidente, pelo amor de Deus, tem dois inconsequentes aqui me atrapalhando.
Solicito atenção, orador, vereador Jackson Charles.
Presidente, veja bem. Quando você dá um emprego para a pessoa, ela se sente tranquila. Ela, inclusive, contribui com a Previdência Social. Que dizem por aí que está quebrada. Eu também acho que não está, não, vereador Gomide. Eu acho que não está, não. Mas só que tem sim que rever esses programas que foram utilizados durante muitos anos para barganha política. É disso que nós falamos. Mas eu acho que o programa social, ele tem sim a sua importância, ele tem sim. Por exemplo, eu sou um crítico ferreiro desse negócio de casinha popular, porque você dá a casinha para quem está desempregado, ele não dá conta de pagar uma prestação de R$50, não paga energia, não paga água, vai lá no Copacabana, você vai ver o tanto de pessoa que está perdendo as casas, porque não dá conta de pagar água e energia. Isso é programa social? Ou dá o programa social? Dá emprego para essa gente. Dá a casinha, mas dá emprego, para ele poder cuidar da sua família. Dá condições para ele trabalhar. É disso que nós estamos falando. E eu, pelo menos, observei, foi isso que os vereadores disseram aí. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Seguindo o pior do dia, passo a palavra ao secretário para a deliberação do projeto constando na pauta.
Em segunda votação, projeto de lei complementar que regulamenta o artigo 270 da Lei Complementar número 349, de 7 de julho de 2016, e altera dispositivos da Lei Complementar número 355, de 6 de fevereiro de 2017.
Projeto em segunda votação com as comissões favoráveis está em discussão. Discussões encerradas, está em votação. Votação simbólica, os contratos manifestem, está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Leitura de requerimentos para votação. Requerimento do vereador Jean Carlos. Solicita informações quanto ao projeto de lei complementar que tratará a reforma, parcelamento do uso de solo do município de Anápolis. Projeto de lei, requerimento para votação do vereador Pedro Mariano. Solicita o desentupimento de Boca de Lobo nas avenidas Presidente Kennedy e Fernando Costa. Também do vereador Pedro Mariano, solicita serviço de roçagem e construção de calçada na mata de preservação ambiental na avenida Presidente José Sarney, próximo ao CEASA. Requerimentos para votação do vereador Antônio Gomide. Requer que seja encaminhado ofício a Saneago solicitando complementação da rede de esgoto no bairro Jardim Goiano, na quadra E, lote 24, rua Euclides da Cunha. Também do vereador Antônio Gomide, que requer a CMTT instalação de um quebra-molas na avenida Goiás, Jardim Petrópolis. Também do vereador Antônio Gomide, que requer a diretoria de iluminação pública solicitando reposição de lâmpadas na rua 13 da Vila União. Também requer, junto à Secretaria de Meio Ambiente, serviço de roçagem na Avenida dos Buritins, no bairro Gibran. Requerimentos do vereador Deusmar Japão, que requer reparo na iluminação dos postes 023, 48, 54, 8 e 023, 42066, na Avenida Goiás, em frente à imobiliária Lúcio Jaime, na Avenida Goiás Centro. Também do vereador Deusmar Japão, serviço de tapa-buraco na Avenida Pedro do Vico Centro. Também do vereador Deusmar Japão, serviço de iluminação nos postes 027, 15, 089, 0012, 7024 da Avenida Adib Miguel, setor Sul Jamil Miguel. Também serviço de tapa-buraco na Avenida JK, no bairro Vila Industrial. Também serviço de iluminação na rua Dona Amélia de Moraes de Almeida, quadra 11, lote 2, bairro São José. Continua requerimento do vereador Deusmar Japão, serviço de limpeza de um lote na rua Arnaldo Tibúrcio, quadra 3, lote 17, residencial Terezinha Braga. Também do vereador Deusmar Japão, serviço de contratação de um clínico geral para o posto de saúde do bairro Jardim Petrópolis. E por fim, do vereador Deusmar Japão, serviço de tapa-buraco e pavimentação na rua Galileu Batista Arantes, no bairro Bougainville. Requerimentos para votação da vereadora Eliner Rosa. Requer serviço de reposição das lâmpadas por toda a extensão da travessa Washington de Carvalho, no centro. Também requer serviço de tapa-buraco na rua municipal do bairro Nova Vila e Jaiara. Deve ser na avenida principal. Também da vereadora Eline Rosa requer o serviço de reposição de lâmpada na rua Paraguai, do poste 016-9606 do Jardim América. E por fim, da vereadora Eline Rosa, que requer o serviço de asfaltamento na rua C, quadra 21, lote 29, bairro Jaiara. Requerimento do vereador João da Luz. Requer, junto à Secretaria de Esporte e Lazer, efetivação do serviço de recuperação do campo de futebol do Jardim América. Também requer, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na Avenida F, do bairro Vila Fabril, número, Avenida Fabril, número 470, bairro Vila Fabril. Que também requer, junto à Secretaria de Obras, efetivação do serviço de iluminação pública na rua Melquíades Crispim, quadra 3B, lote 12, bairro Vila Santa Maria de Nazaré. Também requer, junto à Secretaria Municipal de Obras, efetivação do serviço de roçagem no bairro da Lapa, na Avenida Francisco Alves, ao lado da Escola Raimundo de Oliveira Passos. Requerimentos do vereador Leandro Ribeiro. Solicita serviço de limpeza externa no campo de futebol do Flamengo, bairro Frei Eustáquio. E, por fim, solicita serviço de poda da grama e reforma dos vestiários, também no campo de futebol do Flamengo, no bairro Frei Eustáquio. Por fim, é só, senhor presidente, a leitura de requerimentos.
Obrigado, Leandro Ribeiro.
Questão de ordem, presidente.
Tutino. Questão de ordem.
Presidente, apenas, numa questão de ordem, apenas se pudesse separar aí o primeiro requerimento que foi lido, se não me engano, do vereador Jean Carlos, se não me engano. Vossa Excelência poderia repetir o teor desse requerimento?
Requerimento do vereador Jean Carlos, que solicita informação quanto ao projeto de lei complementar que deverá tratar da reforma que trata do parcelamento do solo. Parcelamento, você quer que leia o interior? Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, requeiro nos termos do artigo 136, inciso 1, do regime interno, que seja enviado ao ofício à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitar informar quanto ao projeto de lei complementar que deverá tratar de qual forma específica o parcelamento do solo do município de Anápolis. Justificativa. O atual requerimento é justificado devido ao prazo legal de 6 meses para o envio do projeto de lei sobre o parcelamento de solo, já ter transcorrido conforme estipulado no artigo 43 da Lei Complementar número 349, de 7 de julho de 2016, que dispõe sobre o Plano Diretor Participativo do município de Anápolis. O prazo para o envio se esgotou no dia 6 de 12 de 2016 e a administração anterior não enviou o referido projeto, o que certamente poderá causar prejuízo à análise dos procedimentos dessa natureza e, por consequência, dificuldades ao poder público e para os interessados. Portanto, visando maior segurança do local, justifique-se o devido requerimento.
Tá, obrigado, presidente. Era só para ver o teor mesmo. Bem lembrado pelo vereador Jean Carlos, nós temos um prazo aí para o envio dessa lei.
Questão de ordem, presidente.
Presidente, posso falar no regimento? Peraí, é questão de ordem para
discutindo.
Tá ok. Está inscrito o vereador Jackson Charles.
Pode deixar o autor discutir primeiro, vamos ler não.
Os requerimentos lidos estão em discussão. Já inscrito o vereador Jean Carlos, depois Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Sobre esse requerimento, nós que debruçamos sobre o plano diretor, sabemos que nós tínhamos 6 meses para o envio da lei de parcelamento. Considerando isso, o prazo se esgotou no dia 6 do 12, nós estamos pedindo aí à administração atual que providencie o estudo e, logicamente, o envio, tendo em vista que esse prazo já está ultrapassado. E considerando já a reclamação dos contribuintes, usuários, em relação à burocracia existente por conta de aprovação de loteamentos e certidões do sócio, certamente o não envio trará prejuízos aí em relação a todo ordenamento jurídico relacionado à questão de aprovação do loteamento. Então, a solicitação é essa, que a administração possa se atentar que esse prazo já está esgotado. Eu vou a palavra.
Obrigado, Jean Carlos. Com a palavra, Dr. Jackson Charles.
Após a discussão do autor, eu quero só contribuir com o autor. Esse projeto que ele está solicitando aí encontra-se no Concidade. A administração já elaborou o projeto, já encaminhou para o Concidade, e ele está na Câmara Técnica do Concidade para reenvio à administração. Aí sim, posteriormente a isso, ele será encaminhado para a Câmara Municipal. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson Charles. Os requerimentos lidos ainda estão em discussão. Discussões encerradas. Os requerimentos estão em votação, votação simbólica. Os contratos manifestem. Estão aprovados por unanimidade presentes. Não havendo mais matéria na ordem do dia, encerro a ordem do dia e abro as comunicações.
Já inscrito a vereadora professora Geli. Obrigada, senhor presidente. Eu quero, senhor presidente, na minha fala, eu não mencionei os sindicatos. E eu gostaria muito de parabenizar o trabalho dos sindicatos, o Sintema, Simpro, Sintego, Sindicato aí dos Trabalhadores nos Correios, o Sinti Saúde e todos os outros sindicatos que estiveram aí, estão aí ainda em manifestação no dia de hoje, defendendo todos os trabalhadores. E mais uma vez, convidar os pares para estar conosco ali hoje, às 19 horas, no auditório Richard Sen, para entregarmos o título a Berenice Piana. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, senhor Geli. Antes de passar para o próximo orador, quero justificar aqui a ausência do vereador Valdete. Ele submeteu-se a uma cirurgia de catarata no dia de ontem, então está afastado por orientação médica. Nas comunicações, o vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, ontem a casa estava bem representada lá, na inauguração da casa de recuperação da mulher dependente química, pelo novo vereador Leandro Ribeiro, pelo novo vereador Fernando e pela nova vereadora Eni Rosa. Foi um momento, igual ela comentou na tribuna, o Leandro viu lá, o Fernando viu. Eu acho que quando a gente está batendo, ela tem muitas soluções para fazer, né, Nini? Ali é uma solução, resposta, né, Fernando? De ajudar aquelas pessoas. E igual a Nini falou, é uma coisa, nem hotel lá não tem uma estrutura daquilo, né? E é uma coisa, que é uma benção, que lá não é para pessoa rica que vai pagar mensalidade, mas sim, principalmente, essas moradores de rua que não tem estrutura familiar. E hoje a sociedade está nesse sentido, Leandro. Esse pessoal que estão no presídio é porque não tem uma estrutura lá atrás da família. A família, depois de Deus, é a maior base que tem. Então, hoje nós estamos aqui preocupados, discussão, talvez tivesse preocupado com educação, uma estrutura familiar. Eu acho que não tinha tanto preso no estado de Goiás, no Brasil. Então, aquilo é mais uma pessoa, vamos tirar da rua, mais de 30 pessoas, e talvez tirando até o futuro do presídio. Devolvo a palavra, presidente.
Campo. Obrigado, Pedro Mariano. Nas comunicações, o vereador Américo tinha pedido antes. O Américo tinha pedido antes.
Bom dia, senhor presidente. Eu quero fazer aqui o registro da audiência pública que foi realizada hoje pela manhã no Teatro Municipal, realizada pelo nosso deputado Carlos Antônio, vendo a importância desse projeto que vem de benefício aí aos nossos estudantes com o passe livre estudantil. Então, quero parabenizar o deputado Carlos Antônio pela condução desse projeto e falar assim, ó, que realmente estou parabenizando, vendo a importância que é esse projeto para os nossos estudantes aí, porque a gente sabe que são vários aí que têm a dificuldade de, assim, até do passe ali para poder estar indo de encontro o seu estudo, a sua educação. Então, é de extrema importância, parabéns aí ao deputado pela audiência pública.
Obrigado, vereador Américo. Nas comunicações também, vereador Jackson Charles estava inscrito também já.
Na verdade, presidente, eu queria só levantar também essa questão aí do passe livre. E, embora
o deputado merece os nossos cumprimentos, mas é bom lembrar que esse embrólio do passe livre, ele teve um desfecho favorável em função de uma busca do prefeito Roberto Naves junto ao governador, para que o governador encaminhasse essa lei para beneficiar também o município de Anápolis com o passe livre. A nossa lei já está aprovada. Eu estou falando a lei do Estado. Lei do Estado. Anápolis não estava contemplada na lei do Estado, que foi encaminhado para a Assembleia para poder ser contemplada. Então, foi um trabalho feito já no início do mandato do prefeito Roberto. É um trabalho antigo, tanto o prefeito João e o prefeito Antônio Roberto já vinham trabalhando fortemente nisso, mas que existia um entrave para que o governador se sensibilizasse no atendimento desse importante benefício para os estudantes poderem desenvolver as suas atividades escolares. Então, eu quero aqui cumprimentar o prefeito Roberto Naves pelo seu empenho e pela sua sensibilidade, por ser ele, inclusive, um educador. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson. Nos a palavra pela ordem, vereador Lélio Varenga. Comunicações, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, senhor presidente, quero cumprimentar a vossa excelência em atendendo ao apelo dessa casa, a marcação dessa audiência com o senhor secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, em que eu gostaria muito que o maior número de pessoas de vereadores estivesse presente nessa reunião, para que nós possamos realmente fazer uma pressão necessária. Parabéns pela sua atitude, mais uma vez, cada dia me surpreendo mais com vossa excelência. Em segundo lugar, queria que a vereadora Angeli estivesse aqui. Dia 14 de julho, faz 37 anos de trabalho, também, estou na mesma fila do Maurão ali, sempre, interessante lembrar, sempre em dois trabalhos ao mesmo tempo. Então, se a gente fosse duplicar, já tinha passado 74, né? Mas, graças a Deus, estamos ainda na ativa. E lembrar mais uma vez de que lado nós estamos. Se estamos do lado do trabalhador, ou se estamos contra o trabalhador. Isso que o vereador Gomide falou, interessante, nós possamos realmente nas nossas redes sociais, no nosso dia a dia, estarmos divulgando a respeito dessa reforma da Previdência, reforma indigna. E queria lembrar mais uma vez, um pequeno detalhe, senhor presidente, a respeito da aposentadoria dos senhores senadores da República. Talvez, não sei se todas as pessoas sabem como é a aposentadoria dos senhores senadores da República. Com 8 anos, eles se aposentam. O pior ainda, a menor aposentadoria que existe no mundo. Com 180 dias de trabalho, o senador da República é aposentado, com salário integral. Enquanto o trabalhador tem que contribuir 49 anos. Essas pessoas que fazem as leis, fazem essa lei absurda. O senhor suplente do senador fica durante o mandato 180 dias. Após o término do mandato do senador, ele é aposentado. E o seu suplente vai de embrulho, vai de contrabando. É um absurdo. Enquanto o trabalhador tem que trabalhar 49 anos, seja ele rural ou urbano. Fico aqui mais uma vez a minha indignação contra essa reforma. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Lélio Varenga. Nas comunicações, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Aproveitando o tempo das comunicações, só uma ponderação na fala do novo vereador João da Luz. No momento algum nós falamos aqui que somos contra programa social. Deixei bem claro, sou contra o uso oportunista e indiscriminado dos programas sociais, que torna muitas vezes a pessoa dependendo do Estado sem dar condição dela crescer e se tornar independente. Nós temos duas situações. Tem gente que tem facilidade de distorcer,
presidente, comunicação,
a fala, ou dificuldade de interpretar. Então quero aqui ratificar as palavras do vereador Jacques. Foi preciso. O que nós precisamos é trabalho. E não da pessoa ficar dependendo eternamente do Estado. Os programas sociais devem ser temporários para tirar a pessoa da miserabilidade. E não se perdurar perpetuamente, para deixar a pessoa dependente do Estado e sempre refém
de favores. É isso que nós colocamos aqui. E que certamente contribuiu, sim, para o desequilíbrio da economia brasileira. Porque, infelizmente, houve, sim, uso indiscriminado, conforme nós já tivemos aí diversas situações apontando por isso. Eu vou falar.
Obrigado, Jean. Nas comunicações, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. O Jean Carlos, o Jackson Charles, mencionou o meu nome. Eu gostaria só de fazer eles entender que eu não interpretei incorretamente a posição deles, não. Eu fiquei preocupado com a fala deles, de repente, enquanto esse emprego ainda não chega, prejudica os projetos sociais. Então, quer dizer, eu queria deixar só bem claro isso, entendeu? E eu fico feliz de saber que tanto o Jean Carlos e o Jackson Charles são a favor, sim, dos projetos sociais. Fico feliz de saber disso. Então, se for entrar num debate nessa discussão, eu acho que não vai chegar a lugar nenhum, porque nós todos estamos pensando da mesma forma. Então, obrigado pela oportunidade, presidente.
Obrigado, João da Luz. Nas comunicações, vereador Tele Júnior.
Presidente, eu quero aqui só, na comunicação, mas enaltecer aqui a fala do parlamentar do PHS, Partido da Humanização da Socialista, PHS, João da Luz, que ele foi muito feliz nas colocações em enaltecer o papel dos programas sociais. Quando o João coloca a importância, é justamente trabalhar a igualdade social. Realmente é trabalhar aquilo que é constitucional. Então, as políticas públicas, por exemplo, só vou dar um exemplo, vereador Jean Carlos, a questão da insegurança que a Anápolis está vivendo. Segurança pública. Segurança pública é dois problemas. O primeiro é o fluxo de caixa, que é a questão de construção de presídio. Mas a outra questão é a entrada e saída. Entra mais preso do que sai. Então, se entra mais do que sai, é por falta de políticas públicas de contenção da criminalização. E como que você vai elaborar isso? É por intermédio dos programas sociais. Então, por exemplo, se você tem programa social, vereador, líder Jackson Charles, que tira a criança da rua, com certeza isso vai diminuir com que essa criança tenha contato àquilo que vai levar ela a ser um criminoso. E a gente tem visto isso, inclusive a preocupação do governo Roberto Naves em manter na cidade de Anápolis todos os programas e ampliá-los. Mas também, não só nesse assunto, vereador Hamilton, presidente, eu quero também aqui parabenizar o nosso prefeito Roberto Naves, aquilo que já foi colocado, pela ação que ele fez ontem no Brasil Park Shop. Ou seja, o prefeito colocou, com pouco recurso, ele fez muito. Então ele já começa a mostrar uma ação do seu planejamento, que é muito importante, porque pessoas iam ali e via aqueles estacionamentos. Tinha vagas ali, só que mesmo ela tendo o direito de estacionar, ficava difícil de tirar o cartão. Então, ou ela tinha que ir nos rápidos, que eram os guichês do CMTT, ou deslocar lá no CMTT. Hoje ela já vai poder entrar no shopping, tirar o cartão e usar ali. Então, foi uma ação acertada do prefeito Roberto Naves. Eu quero aqui, líder, que o senhor transmite esses parabéns ao secretário Alcacai e também à administração Roberto Naves. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, Teles. Aliás, não há mais escritas comunicações, nem outro assunto a ser tratado. Sobre a questão de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para a próxima segunda em horário regimental.